Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Vocês podem sentar-se. Nós, de fato, temos todo motivo de agradecer ao Senhor e agradecer pelo grande privilégio de vivermos agora, de termos sido confiado o plano de salvação de Deus e que nós, por isso também, que jamais, nenhuma vez sequer tivemos o anseio de saber algo ou de conhecer algo ou de interpretar algo, mas sim, mas Deus, em simplicidade, estarmos à sua disposição para que Ele possa falar conosco e revelar a sua palavra e a sua vontade. Nós ouvimos os cantores agora, nós adoramos, nós louvamos a Ti, nós agradecemos a Ti, e então, e se pensamos em Marcos 7, em vão eles me adoram, porque seguem mandamentos humanos sem dar um veredito, mas o Senhor disse, em vão, toda adoração também na cristandade passa ao largo de Deus, se não estão na vontade de Deus, não estão no Espírito de Deus, não estão de acordo da palavra de Deus, qual seja, como nosso Senhor ordenou e exigiu, os verdadeiros adoradores precisam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tudo mais é coisa feita propriamente, é bem pensado, de boa intenção, mas não chega ao trono da graça. Irmãos e irmãs, também essas expressões têm tal profundidade. E outros poderiam nos julgar por isso, mas por favor, não a nós, mas sim ouçam o que o Senhor, Ele mesmo disse. Se Ele disse, em vão me adoram, porque tomaram para si mandamentos humanos, e isso é de fato em todos os lugares, em cada denominação, aconteceu isso, e por isto, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva nesse tempo. E somente quem pertence à igreja noiva, aquilo que o noivo agora tem a dizer, ouvirá, crerá, receberá, e receberá revelado por Deus. Na palavra de introdução, nós ouvimos o Senhor esteve com o seu povo e o carregou em amor. Então veio repetidamente desobediência, então vieram profetas e trouxeram o povo de volta a Deus. Deus, de fato, somente pode começar algo com obediência, e por isso, nosso Redentor, no seu corpo carnal, Ele foi obediente até a morte na cruz. E para nós está escrito, como filhos de Deus obedientes, e guiem os vossos passos no temor do Senhor. Eu escrevi na última carta circular, desobediência e também separa eleitos de Deus, também eleitos não podem descansar na eleição e pensar que podem caminhar por seus próprios caminhos. a eleição da obrigação, a eleição da obrigação que nós nos subordenemos a Deus e a sua palavra por graça. Eu aqui as citações do irmão Branham, eu escrevi aqui numa folha extra aqui, e aqui também encadernei. O irmão Branham disse uma vez as seguintes três citações: a palavra, não ordenar a palavra em algum outro lugar, a palavra, não tirá-la do contexto, a palavra, ou não tirar, não interpretar particularmente a palavra. Simplesmente muito importante, nenhuma própria interpretação, não tirar nada do contexto. Nós, em dezembro, na carta circular de dezembro, as diferentes vindas, nós temos que deixar tudo no contexto no qual pertence, e não ordenar em outro lugar. Esses foram os três pontos de guia que o irmão Branham, para si e também para todos nós, ele mencionou e deixou em nosso caminho. Também, cinco, precisa acontecer ao seu tempo. É necessário que seja de acordo com a sua palavra. Precisa ser a pessoa da sua escolha. Tem que ser revelado ao seu profeta. O profeta tem que ser confirmado pela palavra por Deus. E tudo isso valeu para o irmão Branham. Tudo isso... Não houve nenhum profeta e nenhum apóstolo onde Deus confirmou de tal forma e tão visivelmente nas reuniões, ele atuou. Nós relatamos muito do que aconteceu nos Atos dos Apóstolos e o que aconteceu no ministério do nosso Senhor, mas o que nós vivenciamos é simplesmente além da medida poderoso. E também, e na plenitude, irmãos e irmãs, vocês talvez não puderam ver essas coisas tão diretamente como nós, que já de fato estivemos nas reuniões, seja aqui no país, ou seja nos Estados Unidos da América, e tudo, ouvimos tudo e vimos tudo, mas foram milhões. O irmão Branham disse uma vez, ele tem um contato com cerca de 10 milhões de pessoas, mas desses milhões e de muitos evangelistas, dos muitos grandes homens, muito poucos restaram. Que o irmão Branham não somente que denominou, viu como evangelistas, homens de Deus especiais, mas sim como profeta prometido para o nosso tempo. Eu anotei aqui, eu gostaria que vocês notassem as seguintes passagens bíblicas ou que possam ler isso. Mateus 11, 9 a 15, onde nosso Senhor fala do ministério de João Batista, da testemunho. Mateus capítulo 11, e aqui são então os versículos de 9 a 15. E eu vos digo, porque estou colocando isso aqui no salão, se o Senhor se refere à promessa, nós todos sabemos, Ele anuncia a vinda de Elias, e no próximo respirar, Ele diz, Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. Então, lemos uma passagem após a outra, vão de Mateus 11, e esse é o ponto que eu simplesmente quero ressaltar aqui, não somente uma passagem bíblica, mas ir à próxima e à próxima e à próxima. Tudo o que Deus deixou escrever, seja nas 40 parábolas principais ou em toda a palavra profética, tudo está oculto e tem que ser revelado. Se o Senhor tivesse falado texto claro, então todos saberiam, todos os pregadores saberiam e todos os evangelistas e todas as pessoas. Tudo Ele ocultou para revelar e revelar aqueles que estão prontos a crer e a segui-lo. Assim nós vemos em Mateus 11, aqui está, no versículo 10, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Mas isso não é Malaquias 4, Malaquias, ou como Marias das Bíblias tem, ou na nossa, Malaquias 3, 23. Mas isso é Malaquias 3, versículo 1, primeira parte. Então, nosso Senhor não somente disse, ele foi Elias, ele disse, porque a primeira parte da promessa de Elias, na qual João Batista, no que encontrou com seu cumprimento em João Batista, Lucas 1, 16, 17. Porque ele tinha a tarefa de que os crentes do Velho Testamento que estavam na fé dos pais trazer a fé dos filhos do Novo Pacto para pregá-los isto e assim fazer a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. E ele fez isso e preparou um povo, guiou ao Senhor a um povo preparado. Mas mais um ponto aqui, está escrito mais do que um profeta, Mateus 11, versículo 9. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Mas não mais do que uma pessoa. Os profetas, e vamos ler já no versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João profetizaram. E então vem a explicação. Eu só vos passarei as outras passagens bíblicas no caminho. Mateus 17, muito conhecido para nós, a partir do versículo 11. Mateus 17, versículo 11. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E então, mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. E nós vemos como nosso Senhor, ele teve que confirmar o futuro e o passado da mesma forma. Ele confirmou, teve que confirmar. E para fazer isso claramente, o problema com Israel estava naquela época e ainda hoje está, que esperaram por Elias. até Maomé, que falou com os judeus em Yatrib. Eles testemunharam: nós esperamos por Elias, que virá antes do grande e terrível dia, como último profeta. Eles esperaram por Elias até que esse homem veio e disse: eu sou esse profeta, me aceitem. E quando não fizeram isso, ele deixou assassinar todos os 800 ou expulsá-los, ou tomou nos seus haréns, e foi um fim da igreja judaica em Yatrib. E por que eu digo isso? E digo isso de um motivo muito especial. Quem lê os livros judaicos, seja Mishnah ou Gamarra ou Talmud, todas as escrituras, todos os livros onde escribas expressaram suas opiniões. Assim como aconteceu no cristianismo, no judaísmo, porque não reconheceram o dia da visitação de graça do Senhor, porque não tinham parte daquilo que Deus lhes havia prometido e havia feito no seu meio. Eles foram julgados de caminhar por próprios caminhos até que, no fim, o tempo deles viria. E quem esteve em Israel sabe precisamente que ainda hoje, que em cada festa de Pessah, passa, há uma cadeira especial e há um cálice especial preenchido com vinho, está lá, para o caso que Elias venha, para que ele possa tomar lugar e ter parte na festa. Mas para Israel foram prometidos dois profetas e não um. Vejam, Zacarias, capítulo 4, ao lado do candelabro de ouro, estavam duas oliveiras, e essas duas oliveiras são dois profetas, e nós encontramos novamente em Apocalipse, no capítulo 11. Mas aqui está a graça indescritível que Deus nos deu, a palavra, de ordenar a palavra corretamente. Também no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estavam lá. Mas a pergunta foi: por que os escribas dizem que Elias virá primeiro? Eu menciono isso somente para fechar com isso, especialmente em Lucas 17, versículo 27, e também no Evangelho de João, do versículo 19, quando lhe foi perguntado a João quem ele é, então ele deu a clara resposta. Nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, onde o homem de Deus, ele deu testemunho, e no versículo 21, no Evangelho de João 1, nós lemos: então perguntaram: tu és Elia? E disse: não, eu não sou. Eu não sou. E então a pergunta: quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Então, versículo 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Cada homem de Deus sabia a sua posição no reino de Deus, e especialmente quando se tratava da história da salvação. Quando se trata da história da salvação, então não é somente a igreja local que é afetada, mas sim o corpo do Senhor. A igreja mundialmente é então atingida, e em toda brevidade, deixe-nos ler uma sequência de passagens bíblicas e contemplarmos para... E para vermos o caminho com a igreja e também com Israel. Em Isaías 44, o profeta Isaías, de fato, ele escreveu tudo o que faz parte do plano de salvação de Deus. Nos 66 capítulos está tudo descrito o que encontramos escrito nos 66 livros do Velho e Novo Testamento, todo o plano de salvação de Deus até o novo céu e a nova terra foi através de Isaías escrito, porque lhe foi revelado. Aqui em Isaías 44 nós lemos no versículo 26, Isaías 44, versículo 26: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Os servos de Deus não expressaram suas próprias opiniões. Em nome do Senhor, eles divulgaram o conselho de Deus, e o mesmo vale ao nosso tempo. Em Isaías 46, nós lemos no versículo 10, 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei e chegará ao fim, e farei toda a minha vontade. Servos de Deus pregam o conselho de Deus, mas Deus o cumpre. Deus cuida da sua palavra para tudo o que ele prometeu que aconteça também. Isto, então, não é nossa preocupação, mas sim está na responsabilidade de Deus. Isaías 48, aqui nós temos os versículos 3 e 6, de forma especial. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e passaram. O anúncio pode demorar muito, mas então, quando o tempo está cumprido, então acontece de repente aquilo que o Senhor havia anunciado através da boca de seus servos e profetas. Versículo 6: já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. No que pensamos agora, na abertura dos selos, nós pensamos, nós lembramos que o livro selado foi aberto e que o Senhor deu uma missão direta, que o irmão Branham fosse de Arizona até Indiana, a Jeffersonville, voltasse para lá, para que a abertura dos selos pudesse acontecer. E toda noite, ele, do dia 17 de março até o dia 23, 24 de março, ele falou disso. E nós somos simplesmente gratos a Deus que coisas foram reveladas que nós não sabíamos, começando com a queda no pecado, todos os ensinamentos básicos bíblicos sobre divindade, batismo, fundamentalmente sobre tudo, foram colocados novamente à luz do candeeiro e ressaltados. Nós somos simplesmente gratos por isso, que também disso recebemos conhecimento. Imaginem, isso também tem que ser, uma vez, se, sem julgarmos, pensarmos que em todas as igrejas, de fato, em todas as igrejas livres, onde há 50 anos atrás o Espírito de Deus ainda estava atuante. Nossos amados irmãos de Erbach tomaram o trabalho de verificarem o que estava com essa igreja Elim, que após a guerra todos os tementes a Deus se reuniram. Não havia sequer membros, nada, somente se reuniram para oração, e oramos até as noites, e Deus abriu os céus, o Espírito Santo caiu, foram dias e tempos de bênçãos. Sim. E o que adiantou a todos os outros? Agora me disseram os irmãos, na igreja, vêm mulheres com calças compridas para o batismo, e assim por diante. Até o batismo espiritual não adianta nada se não formos guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. E por isso, somos simplesmente gratos a Deus também pelo chamado para fora, por tudo. Todos nós estávamos em diferentes igrejas e o Senhor chamou para fora, nos separou para que pudemos segui-lo. O que no profeta Isaías me domina especialmente é o capítulo 53. Não foi somente profecia que se refere ao plano de salvação de Deus, mas sim, ele chegou ao ponto, ao núcleo. O nosso Senhor, ele descreveu o nosso Senhor como Cordeiro de Deus no caminho à cruz no Gólgota, que carregou todas as nossas transgressões, toda a culpa carregou sobre si e foi à cruz. Vamos ler do capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Capítulo 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, por nós, por mim, por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E todo o povo diga amém. Amém, amém. Salvação, libertação, cura, plena redenção, plena salvação nos foi dada. Mas então, no versículo 6, nos é dito, qual seja, no passado, na forma pretérito, todos nós andamos desgarrados como nós andávamos desgarrados. Assim foi com Israel, assim foi como conosco. No passado, começando a tradução alemã, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que caminhou esse caminho difícil, esse caminho pesado, e nos deu redenção. Versículo 10, em Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso acontece ainda hoje, na semente divina que surgiu, ele, o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos da mesma palavra, nascidos da mesma palavra, do mesmo Espírito. Isso podemos dizer repetidamente todas as vezes. A vida que estava em Jesus Cristo, Filho de Deus, está em toda a multidão comprada pelo seu sangue, todos que carregam, todos foram salvos, carregam a sua vida divina em si. Por isso está escrito na primeira carta de João 5, versículo 11 e 12, quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. E por isso, deixa-nos, neste dia, também ressaltar da mesma forma, não o saber sobre a palavra profética. Nós somos gratos por isso. Não a visão geral ou a visão em detalhe que Deus nos deu sobre o seu plano de salvação por sua graça, mas sim a ligação pessoal para Deus, a experiência pessoal de salvação, da conversão, da renovação, do renascimento e do preenchimento com o Espírito Santo. Assim que nós, em plena concordância com a palavra e com a vontade de Deus, possamos então ser trazidos. Versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ó Cordeiro de Deus, louvado e glorificado sejas tu. Tu caminhaste esse caminho para o Gólgota. Tu nos redimiste. E Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas aí no versículo do capítulo 53, o último versículo, a última parte, mas porquanto, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Uma descrição maravilhosa da redenção que aconteceu. Palavra profética aqui, palavra profética lá, e incluído nisso o núcleo. Nós somos simplesmente tão gratos por todas as palavras de Deus. Deixa-nos ir para o Novo Testamento e contemplar algumas passagens bíblicas para vermos como Deus pensa conosco e que promessas Ele nos deu e cumpre. Em Colossenses capítulo 1, nós temos a indicação que o homem de Deus, em missão de Deus, nos deu. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, sim, em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Estas são palavras poderosas. Em sua plena vontade, nós pensamos aqui em Romanos 12, nós pensamos aqui em uma sequência de passagens bíblicas, nós pensamos em Enoque, que estava na boa vontade de Deus e foi levado da terra e não mais encontrado. Também nós, irmãos e irmãs, podemos ser encontrados na boa vontade de Deus. Aquilo que aconteceu no batismo do nosso Senhor em Mateus 3, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou Mateus 17, no monte da transfiguração, este é meu filho amado em quem me comprazo. Um no batismo, o outro na transfiguração, na glorificação sobre o monte da transfiguração. Aqui está o ponto, irmãos e irmãs. No batismo, nós confirmamos que nós aceitamos o Senhor e recebemos Ele como nosso Redentor. No batismo espiritual, Deus nos confirma que Ele nos aceitou, e nós precisamos de fato ambos, e vocês vivenciarão. O Senhor, Ele nos trará ao ponto tão crítico que nós teremos horas de oração, até que o Espírito de Deus caia, até que a palavra de Deus de fato se torne verdade no nosso meio, e o Senhor então possa cumprir visivelmente a sua palavra. Mas isso tem que ser nos dito, porque isto é Mateus 25. Isso não é que o irmão Franco, o irmão Branham ou o irmão Paulo disse, mas sim o que o Senhor, Ele mesmo, disse. Lâmpadas todos tinham, e iluminação tinham todos, ou clareza tinham todos, mas de um tempo então faltou o óleo, e em toda a Bíblia, óleo é uma indicação ao Espírito Santo. Todos os aparelhos do templo foram ungidos com óleo. Tudo foi consagrado a Deus. Reis e sacerdotes foram ungidos. E para em Arão, nós encontramos a melhor descrição. Ele não foi somente ungido, mas então foi pegado, foi derramado o óleo de fato sobre ele, que a unção chegasse até as bordas das suas vestes. Tal unção precisamos nós, dos pés à cabeça, porque nós também somos sacerdotes de Deus. Arão foi um sacerdote no Velho Testamento. Nós somos um povo de reis e sacerdotes. Grandes coisas esperam por nós. Deus cumprirá a sua obra iniciada. Então nós temos aqui, mais uma vez aqui, a referência à plena redenção em Colossenses 1, versículo 14. Tomem-se aos seus corações e agradeçam a Deus por isso. É realidade bíblica, é realidade divina. Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Digam amém. Digam simplesmente amém todos. O perdão dos pecados é um presente de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, não permanecer na incredulidade, não na dúvida, não dizer, eu fiz isso, isso e aquilo errado. Deus não pergunta sequer isso, mas sim, creiam no Senhor Jesus Cristo, assim será você e toda a tua casa salva. A partir do versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Ambas coisas são utilizadas aqui. Imagem, ele é visão visível, a forma visível do Deus invisível, já como no Velho Testamento, no Jardim do Éden. E então, a partir do versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E agora vem a parte para nós, a parte para a igreja. Versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Vamos ler mais uma vez. Versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E agora vem algo maravilhoso, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E nós temos essa plenitude nele. No versículo 22, nós temos no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. A redenção inclui tudo. O chamado para fora, a separação, a preparação e a purificação de tudo, o que tudo não pode subsistir diante de Deus, como ontem, de 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, nós lemos, não somente separados, mas sim purificados de tudo o que não está de acordo com Deus ou com a palavra de Deus, que não somente possa ser dito santificado, seja o nome, mas sim que através de nós ele possa ser santificado, que não somente oremos a tua vontade aconteça, mas sim que nós de fato vivenciemos que a sua vontade através de nós aqui sobre a terra acontece, que nós de fato sejamos ligados no acontecer de salvação do nosso tempo, não somente ouvir, mas vivenciar. E vocês verão, e nós todos vivenciaremos, que o Salmo 110 se cumprirá. Salmo 110, versículo 1. De Davi, um salmo. Vocês sabem, de todos os 150 salmos, Davi escreveu 73, os outros salmos vêm de Asaf e outros. Então, Salmo 110, um salmo de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos diretamente ao Novo Testamento. Davi, lá há uma sequência de passagens bíblicas. Vamos aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, aqui nós somos informados que tudo isso ainda não está consumado, mas encontrará o seu cumprimento. Hebreus capítulo 2, sim, Hebreus 2, aqui lemos a partir do versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Nada, tudo lhe está sujeito, tudo está vencido, o poder do inimigo já está e é como escabelo dos seus pés, foi colocado. Na segunda parte, até aqui, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Irmãos e irmãs, o que quer que nós ainda percebamos, nós percebemos que a plena restauração ainda não está de tal forma como nós a esperamos e como foi prometida. Mas nós também, percebemos uma coisa e outra, mas isso não nos atrapalha. Nós sabemos, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente, sangrando. Jesus selou ou definiu aquilo que Ele prometeu na Sua Palavra. Se nós lemos de chuvas severas e tardias, Tiago, versículo 5, ou nas Zacarias, ou passagens no Velho Testamento e Novo Testamento, então nós sabemos que acontecerá, tem que acontecer, porque Deus as prometeu em Sua Palavra. Não vamos ver como Abraão nos foi dado como exemplo. Não olhemos para o visível, mas sim para o invisível, como se já o víssemos. Não esqueçam, as promessas de Deus encontram o seu cumprimento através de nós. E essa é uma palavra que nós temos que diariamente passar diante dos nossos olhos. De 2 Coríntios, esse capítulo maravilhoso, 2 Coríntios, capítulo 1, aqui nós lemos, que no versículo 20 a 22, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós, tudo o que Deus agora faz em sua igreja tem que, e através de nós que somos a sua igreja, que somos, formamos o seu corpo, tem que acontecer. Uma outra possibilidade não há. Deus não pode anunciar o seu conselho eterno em algum lugar no meio do céu, para até, a não ser que encontre pessoas que se colocam ao seu lado na fé e em concordância com a sua palavra são trazidos, e para o resto ele cuidará. Versículo 20, trata-se da unção, irmãos e irmãs. Versículo 21, em 2 Coríntios 1, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. E não somente isso, mas o selo, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Não somente uma unção, mas sim um selamento com o Espírito Santo, para que o Senhor em nossos possa tomar morada em nós pela graça. Muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas. Romanos, capítulo 8, aqui está, no versículo 8, escrito, Romanos 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não somente unção, mas eu estarei, morarei neles, caminharei entre eles, serei o seu Deus e eles serão, devem ser o meu povo. E então se cumpre o que está escrito em Gálatas 5, dos frutos do Espírito que pela graça tem que ser revelado por nós. Cada árvore é reconhecida pelo seu fruto. Gálatas 5, a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Simplesmente uma descrição do redimido no, e preenchido com o Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo está descrito aqui. E aqui nós pedimos nosso Senhor e Deus intimamente que Ele possa tudo isso, através do derramamento da unção, através do selamento com o Espírito Santo, possa atuar em todos nós. Vocês leram e ouviram antes, as obras da carne são mencionadas. Vamos ler o registro através do qual fomos separados, estávamos separados de Deus, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos a descrição do velho homem, nós temos a descrição do novo homem, que Deus em nós venha ao seu direito. Eu creio que nós podemos colocar a mão no coração e dizer que essas coisas que aqui estão ditas do velho homem na nossa vida não mais são encontradas. Simplesmente não mais são encontradas. Nós não podemos somente cantar tudo novo, tudo novo. Ele fez tudo novo. Ele veja. Ele escreve, eu faço tudo novo. Nos tornamos novas pessoas através da graça de nosso Deus. O velho é passado. Vejam, um novo surgiu. Então, mais ainda, Efésios capítulo 4, que é muito conhecido por todos nós, fala dos ministérios que Deus colocou na igreja, que todos serão restituídos, têm que ser restituídos e serão. Aqui está do versículo 11, em versículo 4, em Efésios 4, e ele mesmo deu uns para os apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Que todos os irmãos servidores tomem o seu lugar no reino de Deus e na igreja do Senhor, pela graça, possam encontrar seus lugares, porque todos os ministérios são necessários para que possa acontecer o que está escrito a partir do versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Não somente um ministério, mas todos os ministérios são utilizados por Deus para edificação do corpo. Todos nós sabemos, se eu, por exemplo, faço uma viagem, eu estou 2 dias aqui, 3 dias aqui, então 3 reuniões aqui, mas os irmãos em todos os países, em todas as cidades que Deus utiliza para servirem a igreja, para estarem à disposição dele, do Senhor, importante é que nós juntamente sirvamos ao Senhor, não uns contra os outros, mas sim uns com os outros, em plena concordância com Deus e com a palavra de Deus. Versículo 13, até que todos, como estamos aqui e todos que estão ouvindo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vocês podem crer nisso? Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. A sua palavra é verdadeira e ele atua através do seu Santo Espírito. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, pessoas que caem sobre falsas doutrinas são levados de um lado para o outro. Eles não vêm para ouvir a palavra de Deus, onde é pregado. Eles caminham aqui, caminham lá, são como ondas do mar, levados para cá e para lá, aqui como está descrito. Então, uma palavra àqueles que permanecem na verdade, versículo 15 e 16, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No amor divino, amor divino à palavra, para o nosso Senhor e Salvador, no amor divino, uns para com os outros, em Cristo, crescendo em Cristo até que cheguemos à plenitude. Vocês sabem o que plenitude significa. Cada bebê que é nascido é já perfeito, não falta nada. Mas então vem o crescimento, então vem o crescimento. Cada filho de Deus, todos que foram nascidos de novo, estão todos lá, perfeitos. Mas vem o crescimento. O crescimento espiritual, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, não somente de um ou de dois membros, de cada membro, que segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aqui nós temos um resumo daquilo que Deus está fazendo atualmente. Não somente uma mensagem ou um mensageiro, mas sim com isto ligado, o chamado para fora, a preparação, a restauração de tudo que são propriedade do Senhor, que de fato pertencem ao corpo de Cristo. E somente quem pertence ao corpo de Cristo também reconhecerá os ministérios, ou ele não falará, o que, que esse homem tem a ver comigo, ou o que o outro tem a ver comigo. Deus, não, Deus na igreja, ele colocou os diversos ministérios, e quem pertence à igreja respeita os ministérios que Deus colocou. Quem não respeita os ministérios não pode pertencer à igreja. É uma edificação dos membros individuais do corpo de Cristo, e ele está ligado com os ministérios que Deus colocou na igreja para tornar prudentes os santos para a atuação dos ministérios. Pode algum irmão também agora no nosso meio, poderia o irmão Schmidt ou irmão Russo ou eu fazer algo também no nome do Senhor, a não ser que todos vocês estejam com isso, a unidade na igreja do Senhor é necessária para que a plena virada, a plena restauração, para que Deus chegue ao seu direito. E eu creio, nós compreendemos isso, que os ministérios foram colocados por Deus para que não somente as promessas encontram seu cumprimento, que Deus enviaria um profeta, mas sim tudo deveria ser restaurado, tudo no estado original, de volta ao estado original. E para isso pertence Efésios capítulo 4. Então, ainda os três versículos do capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nenhum verdadeiro filho de Deus começará uma briga ou espalhará discussão. Nós somos pacificadores, tornamos pacificadores, como está escrito no Sermão do Monte. Versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós podemos ler adiante, é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso e mais uma vez maravilhoso é a santa palavra de Deus em todos os contextos, em cada campo. Nós temos aqui a introdução no plano de salvação de Deus, naquilo que Ele está fazendo atualmente. Deixe-me, no fim, ressaltar mais uma vez, é um grande privilégio que podemos viver agora, mas da mesma forma grande é a responsabilidade que nós temos, carregamos diante de Deus, não somente nós, como irmãos servidores, mas sim todos. Carregamos responsabilidade diante de Deus para crermos o que a Escritura diz, como a Escritura diz, não acrescentar nada, não retirar nada, não interpretar nada, e não como ondas do mar, irmos de um ensinamento para o outro, de uma falsa doutrina, de uma doutrina para outra, mas sim na palavra da verdade, permanecendo firmados, sendo firmados e ungidos com o Espírito Santo na base e fundamento onde fomos colocados. Por favor, na fé, estejam na fé e estejam convictos que Ele que iniciou, Ele também finalizará. Ele já disse que Ele terá uma igreja sem mancha e sem ruga. Ele já disse e a sua noiva se preparou. Ele já disse tudo, e tudo o que Ele disse, isso acontece agora conosco, com todos que são chamados para fora e pertencem à Igreja Noiva do Senhor. Também no nosso tempo, a sua palavra não voltou vazia, mas sim cumpre em todo o mundo, em todos que aceitaram na fé, e de fato se cumprirá o que eu vi em janeiro de 1981, será uma grande multidão, sim, pessoas que creem agora e que são preparadas para o retorno do Senhor. Não serão decepcionados se Deus não cumpriu a sua palavra naqueles que creem. Então, em quem mais Ele deve fazer? Nesse tempo, nós ouvimos o chamado do noivo, nós ouvimos a última mensagem, a mensagem de salvação, o último chamado, e nós aceitamos de coração e cremos o que Deus prometeu e o que Ele está fazendo atualmente. Nisto, nós temos plena parte. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor. Muitas coisas poderiam ainda ser ditas. Nós vivemos nos dias da Bíblia, nós vivemos no fim do tempo da graça e nos alegramos que o Senhor não passou ao largo de nós, mas para todos nós falou e que nós nós pudemos aceitar a sua palavra na fé, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que especialmente nos deu a palavra profética em ensinamentos, a Ele, ao nosso Redentor, seja o louvor agora e em toda a eternidade. Amém. Nós nos levantamos para oração. Que nós todos possamos agora provar os nossos corações. Prezados irmãos, se vocês têm um hino, vocês têm, então venham, por favor. Todos nós estamos em atitude de oração diante da face do Senhor e provamos a nós mesmos. E com corações gratos estamos aqui, nós estamos em fé aqui, com a convicção que Deus fez grandes coisas em nós, louvando no pó. Nós adoramos a Ele. Glória e louvor.
Утром, когда встает рассвет, Боже, Тебе пою. За благодать Твою ко мне и за любовь Твою. Слава, Господь, я Тебе пою, за благодать Твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. В радости дай воспеть Тебе, скорби не унывать. И от Твоей святой любви людям всем рассказать. Славу Тебе я, Господь, пою, за благодать Твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. Жизни моей Тебя хвалить, цель будет пусть моя, чтоб чудеса Ты мог творить в сердце моем всегда. Славу Тебе я, Господь, пою, за благодать Твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. Когда приходит день к концу, звезды с небес блестят, к Богу с молитвой прихожу, чтобы опять сказать: милости Божьей полон Ты, милости Божьей и любви. И хочу я всегда прославлять Тебя. Милости Божьей полон Ты, милости Божьей и любви. И хочу я всегда прославлять Тебя.
E agora em alemão, obrigado. Dá-nos, por favor, vamos cantar. Vamos cantar também quando o dia nos sorri. Qualquer... Aleluia, glória seja ao nosso Deus. Nós mantemos inclinados nossas cabeças E agora queremos orar uns pelos outros, especialmente a todos que talvez que ouviram pela primeira vez a pregação. Se alguma coisa se é novo para vocês, para nós, aceitem na fé e vos será revelado, especialmente todos que vêm de diferentes direções de fé ou de igrejas livres, de diferentes culturas. Deus, o Senhor, somente tem uma igreja, a igreja dos primogênitos, e pertencem a Ele. Todos os membros do seu corpo são sua propriedade, e Ele é o nosso lugar de descanso. Se nós oramos agora, e antes de fazermos, eu gostaria de pedir que todos que tenham pedido especial, talvez peçam que Deus, talvez que esteja pedindo que Deus revele a eles, que revele a sua palavra, a sua vontade, que dê nova fé, nova coragem pela graça, que nós não olhemos para nós e edifiquemos em nós mesmos, mas sim olhemos para o Senhor, nosso Deus. Sua é a vitória e o poder. Ele aperfeiçoará a sua obra vitoriosamente, e todos os inimigos serão por escabelo dos seus pés, ficarão lá caídos, porque em 1 Coríntios 15 está escrito: ele tem que reinar como rei, e ele reinará como rei, e a vitória de nosso Deus se tornará revelado. Amado irmão, eu vos posso, no nome do Senhor, certificar que nós juntos pertencemos à multidão que forma a igreja noiva, que ouve agora a voz do noivo. Nós seremos aqueles que Deus que pedem por mais poder, e também pela plenitude, pelo preenchimento, pela unção e toda a plenitude do Espírito, para que, pela graça da sua plenitude, possamos tomar graça e graça. E como na carta aos Colossenses está escrito: e vocês têm toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo poder e toda regência. Nós já temos, possuímos a plenitude, ela nos pertence. Aceitem e a recebam. Deixa-nos hoje juntos orar. Vocês não precisam elevar, vocês podem elevar se vocês querem. Nós agora juntos oraremos, e eu peço que o irmão Schmidt ore conosco. Então nós chamaremos dois irmãos Joseph, que eles venham e orem conosco. Mas, por favor, orem todos juntos, agradeçam todos juntos, implorem todos juntos, todos que ouvimos a palavra de Deus. Nós queremos, nesse lugar, agradecer, e com todos em todo mundo, que ainda é tempo da graça, que Ele ainda fala conosco, e que Ele chega ao seu direito e chega ao alvo conosco. Paz nos céus, nós falamos gratidão e adoração. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, agradeço pela graça e fidelidade. Também hoje nós podemos dizer, hoje como naquele tempo, os discípulos em Emaús, não ardia os nossos corações quando tu falavas conosco, tu falasses conosco através da tua palavra. Nós te agradecemos por nos dar as indicações, que, Senhor, nós podemos nos orientar através das pedras de milha que tu mesmos colocaste, através do indicador de caminho que guia para a vida eterna. Obrigado seja a ti, ó Deus. Por favor, abençoe todo o teu povo em toda a terra, em todos os lugares onde estiverem ouvindo ou ouviram. Abençoa também nos aqui que estamos aqui, Senhor. Reúna, reunidos diante da tua face, no teu nome. Por favor, abençoe também todos que não podem estar aqui e gostariam de estar aqui. Oh, abençoe-os e dá graça a todos nós que nós possamos elevar as nossas vozes e te glorificar, porque tu és digno de receber adoração, honra, louvor e adoração. Nós te agradecemos por podermos receber na fé e aceitar, porque tu fizesses tudo por nós. Assim nós pedimos, dá-nos graça também para caminharmos de acordo da tua vontade para a glorificação do teu nome. Mais uma vez nós te pedimos, eu te peço, abençoe todos, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações. Ó Deus, obrigado que tu, ó Senhor, enviastes a bênção e abençoas. Amém. Nós nos conectamos e nosso irmão José de Jaunde está aqui, que ele também venha. Nós simplesmente queremos passar saudações e nós queremos especialmente o Senhor, nosso Deus, agradecer por nossos irmãos que nas 12 diferentes línguas estão traduzindo. Deus cuidou de tudo. Imaginem, há 50 anos, isso talvez também, talvez os interesse, nós, 1960, nós havíamos planejado uma reunião para o irmão Branham em Krefeld e havíamos arrumado, foi anunciado na maior revista daquela época em Hamburgo e na editora Mais Luz. Nós gastamos 5 mil marcos, o irmão Borg, o irmão Paul Schmidt, todos os irmãos se lembram. Nós havíamos alugado o estádio do Rheinland com 12 mil lugares e havíamos convidado o irmão Branham para estar aqui do dia 16 a 24 de junho de 1960, aqui em Krefeld, para falar aqui. Então aconteceu então aquilo que ninguém esperava. Ele não pôde mais abandonar o país e também não vir mais. Aqui está, nesse anúncio aqui, Evangelista Branham falará somente em Krefeld, senão em nenhum outro lugar na Alemanha. A evangelização acontecerá no estádio Rheinland com 12 mil lugares. Tudo, os maiores detalhes haverá na próxima edição. Eventualmente, eventuais perguntas podem, sim, passar o Sr. Eval Frank e assim por diante. O que se tornou grande para mim nisto deve ser o fato que o irmão Branham, ele não pôde vir, mas cada pregação que ele manteve lá veio para nós. Para nós veio. E nós, de fato, temos grande graça, encontramos grande graça ante Deus. Eu não posso dizer de outra forma, eu tenho que trazer a expressão: Deus foi misericordioso conosco, acima, além de todas as medidas. Então nós temos também os irmãos de Grodno, que pertenciam antigamente à Polônia, agora pertencem à Ucrânia, ou Bielorrússia, Que Deus abençoe todos os irmãos. Temos ainda visitantes aqui no nosso meio que podemos passar saudações. Confiar e seguir. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela mensagem, por tua palavra, por todas as promessas e por aquilo que tu estás fazendo atualmente em nós e pela graça através de nós. E ainda farás. Nós estamos à tua disposição e te pedimos da profundeza do fundo dos nossos corações que a tua vontade aconteça, que a tua vontade aconteça assim nos céus, na terra assim como nos céus assim como na terra, em nossas vidas. Na igreja, no reino de Deus, em Israel, a tua vontade aconteça, ó Senhor. Venha ao teu direito e coloque todos os inimigos por escabelo dos teus pés. Triunfa, Senhor, sobre eles. Nós te agradecemos pela vitória do Gólgota, pela preciosa redenção. Através do teu sangue, nós te agradecemos, mais uma vez, por tua palavra e por tudo que tu estás fazendo em todo o mundo atualmente, na Igreja Noiva. E nós te agradecemos pelo ministério do irmão Branham, pela mensagem divina que tu nos confiaste, com o qual nós alcançamos os confins da terra. Como os nossos irmãos oraram que todos que agora pregam a tua palavra possam chegar na unidade do ensinamento e da fé para que a tua igreja possa chegar no mesmo, trazido de volta ao passo, ao mesmo passo, ó Senhor, e não seja levado por nenhum vento de doutrina para cá e para lá, mas sim firmado, edificado sobre a base, fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina. Amado Senhor, eu te agradeço por teres salvo todos os perdidos sobre o eco da tua palavra, que todos os enfermos teres curado. Nós cremos no pleno evangelho. Nós te agradecemos, amado Senhor, de todo o coração e de toda a alma. Nós pedimos, esteja conosco nos últimos dias nesse ano. E nos guie no primeiro sábado e domingo do novo ano, de novo aqui. Nós fomos abençoados na tua presença. A tua palavra se nos tornou mais preciosa. Ó Deus, louvado e glorificado és tu, ó Senhor, agora. E em toda a eternidade. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. 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 Amém.